Não sabemos o que esse ano nos reserva, né? O que sabemos sim é que tem muitas coisas acontecendo, muitas agitações. Conversávamos antes do encontro um pouquinho e quantas agitações estão por aí, quantos efeitos climáticos, né, bem radicais estão acontecendo em vários lugares, em nosso país, mudanças econômicas. No nosso país houve uma mudança de presidente também, uma liderança que muda, e não sabemos o que temos pela frente. Mas que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos fortaleça, que estejamos juntos, né, enquanto o Senhor assim nos permitir. Irmãos, com relação, como eu disse, à mudança de governo em nosso país, creio, irmão, sim, sinceramente, que precisamos fazer o que Paulo diz a Timóteo. Ele diz: antes de tudo, exorto que se façam orações em favor dos reis, né, dos líderes. Então, estejamos nós orando por esse novo governo que se estabelece, né, que o Senhor dê graça, que o Senhor opere, que o Senhor alcance, independente de qualquer posição, né, isso agora não importa mais. Oremos para que o Senhor seja glorificado, para que haja conversão, né, que haja medidas sábias. Essa é a nossa postura como igreja, viu, irmãos? Eu creio que dessa forma, né, qualquer outra coisa não cabe na nossa postura como cristãos diante de uma situação que está aí diante de nós. Irmãos, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos de uma maneira bem sucinta, antes de repassar a palavra ao irmão Celso, que vai nos trazer a palavra de uma forma mais longa. Eu queria falar aos irmãos rapidamente três coisas que a palavra nos alerta a respeito da postura, nossa postura, a postura nossa diante da palavra do Senhor. Uma delas os irmãos conhecem bem, mas os irmãos podem abrir Marcos capítulo 4. Essa é a primeira delas. Quando aqui Jesus fala Quando Jesus então fala a respeito da parábola do semeador, bem conhecida, eu não vou abordar aqui essa parábola porque é bastante extenso o estudo, só quero citar algo aqui, irmãos, que Jesus, quando fala essa parábola, ele fala de quatro semeaduras ou de quatro situações dessa semente. Os irmãos lembram, né? Uma delas cai à beira do caminho, a outra cai aonde? Solo rochoso. Uma terceira semente cai aonde? Entre os espinhos. E uma quarta semente, a Bíblia diz que ela então cai numa boa terra e ela frutifica, né, a 30, a 60 e a 100 por um. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para dizer que o problema não estava na semente. Pelo contrário, aqui em Marcos capítulo 4, quando Jesus então explica a parábola a partir do versículo 10, ele vai dizer assim, versículo 13 em diante, diz: então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? Então eu chamo a atenção dos irmãos a algo aqui, no versículo 14, ele diz: o semeador semeia o quê? A palavra. Então, irmãos, essa semente é a palavra do Senhor. Algum problema com a semente? A semente em si não tem problema, é a palavra do Senhor. Pelo contrário, a palavra do Senhor, ela é pura. Que mais? Ela é verdadeira, ela cura, ela restaura, ela edifica. Tem tantos adjetivos a respeito da palavra do Senhor. Salmo 19 diz que ela é doce, né, que ela restaura a alma. Então a palavra do Senhor não é o problema. O problema é onde está o problema aqui dessas outras sementes, dessas três primeiras sementes? Qual é o problema? O problema está na terra onde ela caiu, onde ela foi plantada, não na semente em si. Mas nós sabemos que as outras três sementes, elas não germinaram adequadamente, elas não produziram fruto. Então, essa é a primeira atitude, irmãos, que eu queria assim só chamar a atenção dos irmãos: o solo onde essa semente cai. Porque muitas vezes nós nos perguntamos por quê? Uma mesma pessoa, ouve a palavra, e a mesma palavra tem sido ministrada semana. Por isso que eu estou abordando desta forma, irmãos, porque teremos ao longo desse ano quantos encontros? Quantos encontros gerais? Quantos encontros nas casas? Quantos outros encontros diversos teremos nós ao longo de todo esse ano? A pergunta é: como está o solo do nosso coração? Esta é a grande chave desta parábola. Como, onde essa semente será colocada? Porque às vezes a mesma pessoa, como disse, ouve uma palavra do Senhor e é transformada, sai impactado, sai mudado no seu interior, e a outra pessoa sai como entrou, né? Ouve e sai como entrou. Nada muda, nada transforma, nada edifica. Essa é a primeira situação. A outra, Hebreus capítulo 4, irmãos, pode abrir comigo, Hebreus capítulo 4. Versículo 1 em diante. O escritor do livro de Hebreus vai dizer: temamos, portanto, 4:1, irmãos, de Hebreus, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, e essa é uma promessa que estava para esse povo e creio que também para nós, entrar no descanso de Deus, entrar no descanso de Deus, já foi ministrado sobre isso, e os irmãos sabem qual é o descanso de Deus, né? Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E aí então o versículo 2, preste atenção, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, a mesma coisa, mas a palavra que ouviram, o que aconteceu com ela? Não lhes aproveitou. Por que não aproveitou a palavra, irmãos? A mesma palavra. O próprio versículo vai explicar, ele vai dizer: visto não ter sido acompanhada, a palavra no original é misturada, como um amálgama, não foi misturada pela fé naqueles que ouviram. Qual é o nosso coração quando ouvimos a palavra do Senhor? Ela se mistura com a fé? Você diz: Senhor, essa palavra é para mim, essa palavra ela tem que produzir um fruto dentro de mim. Não importa se quem vai compartilhar a palavra é o irmão X ou o irmão Y, eu gosto mais do X, mas hoje é o irmão Y, então, né, talvez a gente não preste tanta atenção. Irmãos, a palavra é a palavra ministrada é a palavra do Senhor. Mas aqui diz que neles não aproveitou. Irmãos, será que todas as palavras que ouviremos ao longo deste ano realmente aproveitaremos? Será uma palavra que impactará o nosso coração e será misturada pela fé? Mesclada pela nossa fé? A fé de que Deus está no controle de todas as coisas, a fé de que servimos a um Deus soberano, a fé de que servimos a um Deus que cuida de nós. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, 1 Coríntios capítulo 15, volte um pouquinho a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, apenas o versículo 10, onde Paulo vai dizer: mas pela graça de Deus sou o que sou. Alguém aqui é o que é, diferentemente de pela graça? Todos nós, irmãos, podemos declarar isso: eu sou o que sou, porque a graça de Deus me transformou. Mas ele vai dizer assim: e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. A pergunta que eu faço aos irmãos, à igreja, é: a graça de Deus é vã? Claro que não. Pode responder com toda a convicção. Paulo não está dizendo que a graça de Deus é vã. Paulo está dizendo que a graça não se tornou vã nele, porque a graça pode se tornar vã em nós, não que ela em si é vã. A graça de Deus nunca será vã, a palavra do Senhor nunca será imperfeita. Irmãos, a palavra ministrada nunca será sem proveito, a menos que em nós haja uma situação assim, que torne isso desta forma. Ele diz: não se tornou vã. E por que que a palavra de Deus, ou a graça de Deus, não se tornou vã nele? Ele vai dizer antes, falando dos falsos profetas, porque dos falsos apóstolos, enfim, que está ali no versículo 9 e para trás, ele vai dizer: antes trabalhei muito mais do que todos eles, trabalhei para que a graça de Deus não se tornasse vã. Então Paulo fazia tendas, então ele se tornou, irmãos, ele trabalhava não só 8 horas por dia, 16 horas por dia fazendo tenda, para que a graça de Deus não se tornasse vã. É isso? Os irmãos se assustaram, né? Não é isso não, tá? Claro que não é isso. De que forma Paulo diz, eu trabalhei mais do que todos eles? Porque ele estava trabalhando o trabalho de Deus. Ele estava envolvido com aquilo que Deus estava envolvido. Estritamente falando, irmãos, a única obra de Deus, Deus está envolvido com uma única coisa, a edificação da sua casa, a edificação da sua igreja. E é nisso que Paulo está dizendo, ele diz, não, a graça não se tornou vã, mas eu trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então não tem nada a ver com fazer tendas. Paulo trabalhou em fazer tendas, literalmente, até Atos 18, você vai encontrar Paulo ainda fazendo tendas em Atos 18, na sua segunda viagem missionária, mas a partir dali, irmão, se você ler a descrição de Atos 18, você vai perceber que Paulo se entregou de uma forma completa ao ministério. Então ele diz, eu trabalhei na obra de Deus mais do que todos eles. Jesus diz em João 5, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não era carpintaria. Então, queridos irmãos, para que a graça de Deus não se torne vã, mais e mais, trabalhe o trabalho de Deus, se envolva com aquilo que Deus está envolvido nesses dias, né? Ore, Senhor, eu não quero ser assistente de reuniões, eu quero estar envolvido com aquilo que tu estás. Onde está o teu coração? É aí que o meu coração também tem que estar, para que a graça de Deus não se torne vã na minha vida, para que a palavra de Deus, quando cair no meu coração, ela não encontre uma terra endurecida, ela não encontre uma terra estéril, mas uma terra boa, onde a palavra seja plantada e ela frutifique abundantemente. Amém, queridos irmãos? Que o Senhor assim faça conosco, contigo, comigo, e que nesse ano possamos todos nós ser edificados mutuamente por aquilo que Deus está fazendo e ainda vai fazer nesses dias. Amém. Celso. Vamos orar por esse precioso irmão. Amém, Senhor, nós pedimos a Ti, nessa noite, Senhor, que estamos juntos, pedimos ao Senhor que o encargo depositado no coração deste querido irmão seja liberado com graça, com autoridade, Senhor, com unção do Espírito, que essa palavra chegue aos nossos corações, encontre as nossas vidas receptivas à Tua voz. Queremos receber esta palavra como palavra de Deus. Amém. Palavra que vem do teu coração para nós. Edifica-nos. Edifica através desse servo. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Eu acho que o Biro leu aquilo que, aquele depósito que o Senhor colocou no meu coração para os irmãos nesta noite. Porque o que está no meu coração, eu quero estar meditando com os amados irmãos, como nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, dias trabalhosos, como nós podemos agradar ao Senhor com o nosso ser, com a minha vida, né? Como eu posso sentir assim a graça do Senhor, a glória do Senhor na minha vida. E já que nós estamos também iniciando um novo ano, né, que também possamos iniciar esse novo ano numa nova perspectiva, com novos projetos, com novas intuição no nosso coração, com novos propósitos, né, de como tem sido a minha caminhada até aqui. Então eu quero me ater em dois textos de início, no Salmo 90, um versículo, Salmo 90, 12, e Este versículo nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábios, né? E um texto correlato com este em Eclesiastes 8, 5, que diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, nós vimos lá no salmista falando, né, ele nos ensina, já dá uma ideia, né, de uma caminhada nossa, né, de uma vida que vamos galgando degrau por degrau até nós alcançarmos este coração sábio, uma vida sábia na caminhada, né? E nos perguntam, como podemos alcançar isso? O texto já de Eclesiastes já nos adianta, né? Nos afirma que aquele que guarda os mandamentos, né? Logicamente guarda e as pratica, né? Não experimentará o mal, né? Mas será sábio e conhece o tempo e o modo. Eu não quero me ater em tempo, mas eu quero me ater no modo. De que maneira nós estamos caminhando nestes dias que estamos vivendo, como falamos, dias difíceis, trabalhosos, que agrada ao Senhor, né? Que a nossa caminhada possa ser visto como o Senhor olhando para a terra, viu a vida de Jó, né? Que Deus falou de Jó? Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que teme a Deus, que busca seus mandamentos, né? Para ser mais correto, o texto nos diz assim: Deus fala de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvie do mal. Ah, irmão, como nós precisamos ter este coração sincero, este coração íntegro para com o Senhor, este coração que teme Ele todos os dias, né? Um coração nosso que desvia do mal todos os dias, os 365 dias do 2023 e assim o quanto o Senhor tem preparado para nós para a frente, né? Que possamos caminhar este ano assim de uma maneira diferente, de uma maneira que nós nunca vivemos até hoje. Nós podemos colocar um propósito diferente na nossa caminhada neste sentido, neste novo ano. Porque nós sabemos, né, amados, desde que nós recebemos o dínamos de Deus, o Espírito Santo, lá em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a palavra continua dizendo que ele, falando essas palavras, uma nuvem o encobriu e elevou ele ao céu. Certo? Né? Está lá em Atos 1, 8 e 9. Se nós formos lá em Apocalipse 1, 7, né? Não precisa os irmãos abrir lá, depois confere. Está falando que do mesmo jeito que o Senhor subiu, ele vai voltar, e todo olho há de ver. Então nós podemos dizer assim, que todos nós, que somos filhos, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, né? Que recebemos essa nova vida do Senhor, estamos dentro dessa janela, desde que Ele subiu, até Ele vir, nós estamos nessa janela deste tempo, correto? E nesta janela deste tempo, né, no próprio versículo 1:8, ele diz o que é que nós devemos, como nós devemos caminhar, o que é que nós devemos ser? Testemunhas. Então, neste tempo, nesta janela, Deus está falando comigo: Celso, testemunhe de mim. Fale de mim. Viva como eu vivei nesses 3 anos aqui na terra. É, está nos exortando, né? A vivermos desta maneira, testemunhem de mim. Está falando nessa janela, viva o reino, fale do reino, né? Busque o reino, almeje o reino, porque eu vou voltar, certo? Então essas maneiras de como podemos, o Senhor nos ensinando nessa caminhada, só estamos falando algo, meus amados irmãos, que todos nós já conhecemos, só estamos trazendo a memória dos irmãos, né, de como isso pode nos ajudar na caminhada nessa nova vida, né, com o Senhor. Então, neste tempo, pratique o reino, viva o reino, não o reino meu, o reino do Senhor, estar com Ele, estar junto dEle, né? Nós sabemos que nessa janela também Ele nos deu alguns ensinamentos, mais ensinamentos. Nessa janela, naquela noite que Ele foi traído, né? Ele pegou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos, ensinando um padrão que nunca falha para nós vivermos em comunhão com o Senhor. Irmãos, eu pergunto assim para os irmãos, você esse ano lavou o pé do seu irmão? Não é? Irmãos, eu este ano estava passando por uma tempestade na minha vida, e eu numa determinada noite recebi a visita de um irmão e de uma irmã, esposa, e nos lavou os pés dizendo, meu céu, eu estou junto contigo, eu quero caminhar contigo, nós vamos orar nessa situação, nesse problema, nessa dificuldade. Ah, irmão, são coisas tão simples, mas como isto me ajudou a passar aquele problema, aquela dificuldade. Eu não sei que dificuldade você está passando hoje, mas certamente todos nós passamos por tempos difíceis. E nós estamos às vezes tão perto no grupo e muitas vezes tão distante que não conseguimos enxergar a necessidade do nosso amado irmão. Que o ano de 2023 possamos fazer diferença nesse sentido, amados. Honrar aquelas pessoas que estão perto de nós. Né? Com este companheirismo. Estreitar laços, né, de companheirismo, de caminhar junto. De estarmos juntos, porque somos uma família, não somos? Somos uma família, então temos que praticar essas coisas. Né? Então, uma outra coisa que o Senhor também nos ensinou nesta janela, né, foi que nós somos embaixadores do Senhor. O que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa, digamos, o país nosso de origem, né, lá nos Estados Unidos, né, eu acredito que seja isso. Então, o que, que o Senhor está falando conosco em ser embaixador? Ele falou, Celso, você é a minha boca nesta terra. Irmãos, você é a boca do Senhor nesta terra. E será que esta boca do Celso tem falado, tem aberto essa boca para anunciar, para proclamar essas boas novas de salvação? O Senhor está falando comigo e contigo, me represente nesta terra. Como eu ensinei a vocês, caminhe desta maneira, olhando para mim. Seja minha boca, seja minhas mãos. Irmãos, olha para a sua mão. Será que essas mãos têm sido para abençoar, para levantar a mão sobre os enfermos e curar, para acariciar, a dar a mão. Quando nós damos a mão, eu estou chegando ao Edenir e falando, eu te amo, meu irmão, eu quero paz contigo. É? Então somos este povo que o Senhor nos redimiu. Somos os olhos do Senhor. Também a procura, aquele cântico, né? A procura dos aflitos, a procura dos necessitados. Ah, meus irmãos, nós podemos continuar caminhando, levando este consolo a essas pessoas, aqueles que estão perto de nós. Sermos os pés do Senhor nesta terra, né? Os pés, a palavra de, lá em Salmo 119, 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra do Senhor tem sido uma lâmpada para eu não cair no buraco? Né? Lá em Isaías 52, também diz um versículo lá que diz, como conformosos são os pés daqueles que anunciam boas coisas, está lá em Isaías 52:7, que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Ah, irmãos, que nós não possamos nos esquecer neste novo ano de proclamar, de anunciar essas boas notícias de salvação. Aqueles que estão perto de nós, ou aqueles que estão mais distante, aonde, como o Senhor te falar? Né? Mas que possamos ser estas pessoas, né? E que possamos deixar que isso flua assim de uma maneira leve, solta nas nossas vidas, como nós sentimos o aroma de um perfume, que a palavra possa ecoar no nosso coração de uma tal maneira que a gente sinta assim necessidade de estar falando desse tão grande amor que nós cantamos aqui, de tal maneira Ele me amou, né? De uma tal maneira que eu não sei explicar, mas Ele me amou, aonde eu estava, e encontrou todos nós que estamos aqui. Não é? Eu creio que todos os amados irmãos estão vendo ou lendo este folhetinho que recebemos do mês de janeiro, né? Como podemos ser folhas verdes, né? Como é que é? Em tempos de seca, em tempos difíceis, né? Lá do Salmo 1º, um salmo que nos exorta também, né? Da maneira com que como nós temos andado, né? Ele diz, bem-aventurado o homem que anda no conselho, que não anda no conselho dos ímpios. Irmãos, quem tem sido o seu conselheiro? Com quem você tem andado? Com quem você tem caminhado? Não é? Ele continua, não se detém no caminho dos pecadores. É nessa caminhada, neste ano, é para nós não nos determos. Se o Senhor não está ali, não é lugar para nós estarmos. Não nos deter. Não dar ouvido. Certo? E nem se assentar, nem dar ouvido, e muito menos não se assentar na roda dos escarnecedores. Mas antes, tem o prazer na lei, nesta lei, e nesta lei é para nós meditarmos de dia e de noite. Ah, irmãos, eu creio que todos nós aqui já fazemos o uso disso, de estar meditando na palavra todos os dias. Eu não consigo, mano. Se eu não pegar na palavra todos os dias, para mim está faltando alguma coisa. Eu exorto os amados irmãos para caminharmos na maneira digna que o Senhor quer que nós vivamos, que fazemos uso dessa palavra todos os dias. Todos os dias. Amém? Porque é que nós sabemos que quem busca, né, vai encontrar. E ele continua falando, né? É como árvore plantada, junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham. Quem não quer ser? Para sermos essas folhas verdes, nosso coração tem que ser saciado todos os dias com a palavra. Não é? E ele termina o salmo, né? Cujas folhas não murcham e tudo que ele faz será bem sucedido. Irmão, você quer ser bem sucedido? Aqui não está falando de dinheiro. Ele não falou nem uma vez em dinheiro aqui, ele está falando de sucedido na palavra, bem sucedido na busca, na caminhada, de ter paz com o Senhor. E nesta caminhada, se você quer ser bem sucedido, o que o salmista 30, Salmo 37, 4 nos diz, agrada ao Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. A palavra por si só já nos fala o coração. Não é? Então que possamos ser esta pessoa nestes dias que estamos vivendo. Lá em Jeremias também, 33, também nos fala: invoca-me e te responderei, e anuncieste aí coisas grandes e ocultas que não saiba. Salmo 37 diz, agrada. Aqui ele diz, invoca-me, busca-me, olhe para mim. É, aquele Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde vem o socorro. Então, olhe para mim. Irmãos, a nossa estrada para com o Senhor, nossa vida para com o Senhor tem que ser uma estrada que vai e vem. É, será que a nossa estrada, nossas orações, tem chegado ao trono da graça do Senhor? Que nós possamos olhar como é que está a nossa caminhada nesses dias. É, se nós estamos agradando ao Senhor de todo o coração. O Senhor quer mostrar para nós grandes coisas e ocultas, eu não sei. Mas se eu buscar, se eu invocar, Ele certamente vai abrir a porta do céu. Vamos confiar, vamos buscar esse Senhor que nos ama de tal maneira, de uma tal maneira. Aleluia! Eu gostaria de falar também, lá em Efésios, não podemos deixar de falar sobre Efésios, Efésios 4, que fala da vida prática da igreja, do capítulo 4, até o 6, eu quero me ater em alguns versículos do capítulo 4, desse modo digno de andar com o Senhor. Ele diz lá no Efésios 4, 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação do que foste chamados. Irmãos, você se acha um prisioneiro do Senhor? Teu coração está realmente conquistado pelo Senhor? Ou você divide esse Senhor com outras coisas? Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para viver uma vida digna para com Ele, com toda aceitação, com toda a graça, né? Ele falou assim, com toda humildade. Nós falamos em humildade, em simplicidade, é uma palavra de uma certa forma, assim, muito pejorativa, não digo pejorativa, mas parece assim que nós não entendemos muito bem, né? Mas lá em Atos 20, versículo 19, quando Paulo estava retornando da sua terceira viagem missionária, quando ele lá de Mileto manda chamar os presbíteros, né, para estar com ele ali, ele nos traduz melhor esta humildade. Ele diz assim, Atos 20, 19, ele diz assim, servindo ao Senhor também com toda humildade, lágrimas, provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Irmão, será que nós aqui não estamos passando ainda por isso, sofrendo provações, muitas vezes lágrimas? E Paulo relata aqui até por aqueles que eram seus patrícios, não é? Ou algum da nossa família. Talvez alguém aqui tenha passando dificuldade porque aceitou a Cristo, a família não aceita. Mas o Senhor nos exorta para, mesmo diante dessas circunstâncias, caminharmos de uma maneira humilde, simples, sincera, olhando para Ele, não é? Depois Ele diz, com mansidão. Irmãos, está aí uma coisa que eu me coloco em primeiro lugar a mim, como eu preciso ser manso. Muitas vezes eu me pego sendo casca dura, e tenho que me chegar ao Senhor e pedir perdão, porque não há outro caminho. Mas o Senhor nos exorta para nesses dias vivermos uma vida simples, com mansidão, com graça, com singeleza no coração, né? Temendo, buscando a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, né? Também ele continua dizendo, além de ser humilde, manso, com longanimidade. Longanimidade, uma palavra que diz com longo ânimo, né, que seja, como diz lá em Tiago, sermos pronto para ouvirmos e tardios no falar. Se nós somos prontos para... para outras coisas, não pronto para ouvir. Que o Senhor nos ensine a ter este coração, essa prontidão de sermos prontos para ouvir. E tardios no falar, tardios no se irar, não é? Ele diz também para nós sermos suporte. Suportando-vos uns aos outros no amor do Senhor. Temos suportado os irmãos em amor? Não é? São perguntas que só lá dentro de nós que podemos responder isso para o Senhor. Que de sermos estes suportes, para termos esta vida vitoriosa com o Senhor. O 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, é esforçando, é com esforço, porque às vezes a nossa, nosso ego, nosso coração não quer, e não quer, e não quer, mas o Senhor quer. O Senhor quer cada vez mais nos limpar, nos purificar de toda imperfeição. Que o Senhor nos ajude nestes dias, neste novo ano, a nós nos esforçarmos diligentemente para caminhar com o Senhor com graça, com muita graça. Com muita graça. Aleluia. E ele continua dizendo, porque há somente um corpo, um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há só um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. Irmão, nós vimos 7:1 aqui falando da onisciência, da onipresência, onipotência do nosso Deus. Falando que Ele é único, que a nossa mensagem neste ano seja este Deus único. O Senhor Jesus Cristo, que não possamos ouvir outras vozes a não ser aqui Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Este é o verdadeiro. Aleluia. Porque sabemos, né, meus amados irmãos, que nestas vidas nós carregamos às vezes muitas amarguras, muitas injustiças, muitas ingratidão, muita inveja, muitas trevas muitas vezes. Mas eu quero dizer uma coisa para os amados irmãos. Essas injustiças, essas trevas, essas amarguras, lá no céu não tem isso. Então isso são coisas daqui da terra. Que possamos deixar essas coisas aqui desta terra, todas essas trevas, porque existe só um Deus, só um Senhor, só um Salvador, e caminharmos olhando para Ele, mirando Ele, não tirando os olhos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que na nossa caminhada, possa ser, nessa caminhada, nessa estrada de luz, em nome de Jesus. Gostaria também de estar, continuando falando ainda desse modo digno, em Filipenses, capítulo, logo umas 3 páginas para frente aí de Efésios, Filipenses 1:27. Que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho de Jesus. Irmãos, que neste ano nós possamos viver este evangelho digno de pregar a Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que nos transformou, que transforma nossas vidas, E gostaríamos de dizer aqui também, né, que às vezes, por ser um vasozinho pequenininho que está aqui na frente, muitas vezes nós limitamos muito a ouvir as pessoas, né? Às vezes tá dentro da gente essas pequenas coisas, mas a palavra aqui também nos exorta, indo vermos, estando ausente ou estando presente. Irmãos, estando aqui o Carlinhos ou o Maírton, seja quem for, o que está falando aqui, não é a pessoa, é a palavra de Deus. Então que nós possamos ouvir, se é a palavra de Deus que está sendo falada, seja por Pedro, seja por Paulo, conforme o Biro nos falou nesta noite. É a palavra que está ecoando nos nossos corações. Vamos apegar ela como algo, não, o Senhor quer falar comigo hoje. E sermos essa boa semente, conforme o Biro colocou. E que essa semente possa dar muitos frutos, e muitos frutos, amém? Eu gostaria também de estar encerrando aqui, porque eu teria até mais texto para falar, mas já são 9:20, eu só gostaria de dizer mais algo no coração, que neste ano, que Deus possa continuar sendo o centro da sua vida. Você possa olhar para você e dizer assim, Senhor, eu quero caminhar contigo. Eu quero estar a teus pés, Senhor. O trabalho está para frente, meus prezados irmãos. Tem muito trabalho para frente. Mas está faltando obreiro. Que eu e você possamos ser o 2023 como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei falar, não sei praticar, mas eu quero te servir, Senhor. Quero caminhar contigo, quero estar a teus pés. Né? Como diz também lá no Salmo 27, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa estar nos teus atos ou na tua casa todos os dias de 2023. Ah, irmão, uma coisa eu peço e a buscarei. Ela não vem sozinha não, eu tenho que buscar. Eu tenho que me ater na palavra. E que o Senhor possa continuar constrangendo o nosso coração. Para que a palavra continue ecoar através das nossas vidas. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Não sei se os amados irmãos querem...
Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, só bem rapidinho, só quero, dentro do que o Celso falou, é algo que me chamou muita atenção, que o Biro também, ao iniciar, né, falou que a respeito do ano em que nós estamos vivendo, 2023, daquilo que está acontecendo no nosso país, de um modo geral, todos sabem, né, não é novidade para ninguém, e dentro do que o Celso falou do nosso compromisso com o Senhor. Então ele colocou aqui algumas coisas muito importantes, no Salmo 1, quando ele começou a falar, ler ali o Salmo 1 e falar algumas coisas vieram no meu coração. Primeiro, o inimigo, ele tem usado uma forma, uma estratégia que às vezes nós não percebemos, para que o que está no Salmo 1, que nós venhamos a fazer, realmente andar no caminho dos pecadores, se deter na roda dos escarnecedores, né? Ele usou, tem usado, na verdade, né? Eu tenho visto o nosso celular hoje que nós temos em nossas mãos. Às vezes, naturalmente, nós não estamos assentando na roda dos escarnecedores. Mas hoje nós temos vários aplicativos no nosso celular que podem nos fazer assentar. Quando eu fico, né, assentado ali horas e horas naquele aparelho, vendo uma coisa, vendo outra, às vezes até coisas lícitas, importantes, mas eu fico, me detenho ali. O conselho, como nós temos visto hoje, jovens, principalmente mães, buscando conselho, como educar seus filhos com alguns youtubers, né? Então, irmãos, vamos vigiar nesse sentido, porque essa palavra aqui é muito importante. E esse, eu tenho deletado alguns aplicativos do meu celular, entre eles YouTube, né? E se possível fosse até deletaria o WhatsApp, mas é meio complicado, né? Mas eu tenho procurado vigiar nesse sentido, porque são coisas que têm nos roubado nosso tempo e que têm muitas vezes nos feito, nos detido ali nesse aparelho por muitas horas, às vezes, do dia. Porque a palavra diz, concluindo aqui, Mateus 7, e é o que o irmão tem falado aqui, quando Jesus terminou o Sermão do Monte, e ele termina com Mateus 7, do 24, que diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram seus ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou, tendo grande a sua ruína. Então, amados, que nós possamos ouvir essas palavras que vão ser ministradas e as que foram ministradas hoje, aqui nesta noite. E vamos colocar em prática. Vamos ser prudentes. Porque que essa palavra possa cair, né, no nosso coração, como nosso coração com terra boa, que possa produzir os frutos que o Senhor assim deseja. Amém, amados? Então era só o que eu queria completar. Biro, tem alguma coisa? Paulinhos?
Amém. Queridos irmãos, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Eu não sei como foi o seu ano passado, né? 2022. Mas talvez se você tivesse a oportunidade de vir aqui e dar o teu testemunho, certamente você diria, irmão, não foi fácil meu ano. Foi muito difícil. Eu tive lutas com os meus filhos, eu tive lutas no meu casamento, eu tive lutas no meu emprego, eu tive lutas pessoais, né? Eu sei que você poderia testemunhar de uma série de lutas e em cada uma delas você foi fortalecido pela graça, por isso que você está aqui. Agora, o que temos esse ano, irmãos, uma coisa nós temos clareza, não será um ano tão diferente assim. As lutas virão, os problemas virão, né? Cada dia trará o seu mal, como diz a palavra, mas mais do que nunca, queridos irmãos, nos apeguemos ao Senhor, nos apeguemos àquilo que Deus já tem nos falado, e que o Senhor nos fortaleça juntos, né? Essa pessoa que está do seu lado, seu irmão que está aí, sua esposa, os irmãos estão juntos, que o Senhor nos amarre juntos. Há um cântico bem antigo que diz, amarra-nos juntos, para que, irmão, quando eu tropeçar, o meu querido irmão possa dizer assim, eu vou te ajudar, e ele possa me sustentar na minha caminhada. Você não poderá trilhar o caminho sozinho. Por isso que Deus colocou diante de nós um grupo tão precioso de irmãos, que quando, como eu disse, tivermos dificuldades, o Senhor usará esses irmãos para falar ao nosso coração. Então não subestime o irmão que está do seu lado, não subestime aqueles irmãos que Deus te colocou junto. Eles serão muito importantes nessa caminhada durante esse ano. Não ouça as trevas no sentido de se isolar, pelo contrário, mais e mais, aproxime-se dos irmãos. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez, te louvamos e entregamos nossas vidas a Ti, Senhor, a Deus, para que em nós, na nossa casa, Senhor, entre nós, haja, Senhor, ó Deus, a Tua graça sempre abundante, que haja uma capacitação do alto, uma habilitação que vem de Ti, para que possamos viver esse dia, em cada dia, Senhor, contando os nossos dias, a cada dia servindo a Ti, a cada dia envolvidos com a Tua obra, a cada dia, Senhor, olhando e contemplando o Senhor. Queremos correr esta carreira que nos está proposta desta maneira, Senhor, não olhando para os ventos contrários, não olhando para a força do mar, não olhando para as nossas próprias forças que estão em nós, porque não há essas forças, mas olhando para Ti. Ajuda-nos, Senhor, que o Senhor seja glorificado. Queremos viver de modo digno do chamado do Senhor a cada um de nós. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém, querido irmão, dê um abraço aí no irmão que está do teu lado, diga a ele: irmão querido, eu preciso de ti, em nome de Jesus.